Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, antes de entrar no assunto que me trouxe a essa tribuna nessa tarde, eu queria aqui fazer algumas referências ao pronunciamento que acaba de fazer nessa tribuna o deputado Renato Antunes. Primeiro, para corrigir o deputado, o prefeito João Campos, ele não disse que ia dobrar o número de vagas de creche, ele dobrou o número de vagas de creche. Ele construiu, nesses 3 anos e meio do seu mandato, um número maior do que todas as vagas existentes nas creches de Recife ao longo de toda a sua história. Mais do que dobrou, isso é fato, são números, isso não é discurso, excelência, isso não é ordem de serviço, isso não é propaganda para fazer guia eleitoral, como a gente viu recentemente, porque em termos de número de vagas, com 1 ano e meio de governo, a gente não viu ainda nenhuma vaga ser aberta através de uma ação do governo do Estado, nenhuma vaga ainda ser aberta. Propaganda sim, tem o governo do Estado. Juntou um bocado de prefeitura, disse que ia fazer algumas creches, vamos ver se vai acontecer. Ou se vai acontecer com as creches, o que já está acontecendo com as escolas. Nos chegam notícias aqui de que volta a faltar merenda escolar nas escolas do estado de Pernambuco. Escola de Surubim, essa semana, as crianças tiveram que ser devolvidas, tiveram que voltar para suas casas mais cedo, porque não tinham merenda escolar. Eu temo até que num dia que for aberta uma única vaga de creche por esse governo estadual que só faz propaganda, que não aconteça, eu temo que aconteça com essas crianças o que está acontecendo com as crianças de Surubim que estão tendo que voltar para casa mais cedo porque não tem merenda escolar. João Campos não só mais do que dobrou o número de vagas existentes, como tem oferecido uma creche num padrão de qualidade que é referência nacional. Ali as crianças têm 5 refeições. Ali as crianças saem com suas roupas lavadas, todo dia. As crianças saem com seu fardamento lavado, um fardamento novo para vir no dia seguinte. Ali a criança não é depositada em um espaço. Ali há um acompanhamento pedagógico. Ali há um acompanhamento para aquelas crianças especiais, inclusive, que hoje são referências nacionais, feitas pelo prefeito João Campos. Realizadas. Não é discurso, é fato. Atestado pelo ministro da Educação, que esteve aqui há 15 dias atrás, e saiu dizendo que Recife era uma referência para esse país no que diz respeito à creche. Dobrou! Vamos ver se o governo do Estado vai conseguir fazer, sei lá, 10% do número de creches que já existe, mais do que dobrou do que já existe hoje em Pernambuco. Ou vai ser mais um discurso com dificuldade de sair do papel, como é o discurso do enfrentamento da questão da saúde, como é o discurso do enfrentamento da questão da violência, enfim, como são todos esses discursos que há 1 ano e meio a gente escuta em Pernambuco e não vê se tornar realidade. Mas eu escuto o deputado Renato Antunes.
Obrigado, deputado Val. Que bom, a gente tem posicionamentos divergentes, opiniões divergentes, mas podemos debater de forma republicana e com números. O governo do PSB aqui na capital prometeu que ia dobrar. Vossa Excelência dizendo que dobrando. Era interessante que o senhor trouxesse para cá, inclusive pode debater isso no âmbito da Comissão de Educação, esses números. Porque sabe como Vossa Excelência fala que ele dobrou o número de vagas? Hoje em Recife eu torno a falar com propriedade, até porque provocamos o Ministério Público. São 4 mil crianças de 0 a 5 anos que estão fora da sala de aula, porque não tem vagas. Sabe que o seu prefeito dobrou? O seu prefeito do Partido Socialista, eu até tenho que parabenizá-lo, porque ele teve uma proposta liberal, que os comunistas, né, que aqueles que defendem o socialismo com Vossa Excelência devem estar todo arrepiado. Sabe o que é que João Campos está fazendo? Eu louvo a atitude que ele está fazendo, porque foi uma atitude liberal. Ele está fazendo convênio com escola pública, com escola privada, para abrir vaga nessas escolas. São vagas existentes, mas que não são ocupadas ainda. Porque vai pegar uma criança que mora na Bomba do Emetério, lá no Alto Santa Terezinha, e vai botar numa escola particular como Santa Maria, que vai abrir a vaga, vai ter problema, Val. E esse problema não está sendo discutido. Então, a vaga existe, mas ela está aberta, está vacante, não tem quem ocupe. Então, a promessa que foi feita de se ter ampliação de número de vagas, ela progrediu, mas ele não dobrou. E sabe o que é que me incomoda? que o governo do estado de Pernambuco, e aqui eu não quero defender a governadora Raquel Lira, eu defendo a educação. Ela prometeu 60 mil vagas e tenha certeza que esse deputado aqui, e Vossa Excelência também, que é um deputado muito comprometido com a educação, vai cobrar. Agora a gente não pode fazer pirraça com a educação. Sabe por quê? Porque a obrigação de creche é municipal. Vossa Excelência sabe disso. E quando o governo assume a responsabilidade e diz, eu vou ajudar, a gente vê que tem gente que vai na contramão, fazendo da política, e não é nem a boa política, é a politicagem. Porque quando o Recife é contemplada com 10 creches, eu me pergunto, não existe 10 terrenos no Recife onde poderia ser contemplada essas creches? E por que a morosidade do governo, não, da Prefeitura do Recife, em apontar esses terrenos? Porque Raquel é PSDB e ele é PSB? Na ponta da linha, Val, pais e mães, quando procuram uma creche, ele não está preocupado se é João, se é Raquel, se é Bolsonaro, se é Lula. Ele quer a vaga. E quando eu vou nessa tribuna cobrar de forma republicana, como Vossa Excelência também tem de fazê-lo e de contra-argumentar, é que a gente tem que deixar a política de lado quando se trata de educação base e tratar a coisa com responsabilidade. Coisa que o vosso prefeito está avançando, de uma forma até liberal que eu esperava, mas não é essa forma. Conversa com o sindicato, Val, sobre isso, sobre abrir vaga, concessão, convênio com parceria público-privada para terceirizar a educação, porque Vossa Excelência, o seu partido, usa muito essa expressão, terceirizar. E o que o seu prefeito está fazendo em Recife é terceirizar a educação.
O que o prefeito tem feito no Recife é algo revolucionário. Ele não só duplicou as vagas próprias da prefeitura, as vagas próprias da prefeitura, como também avançou nesse tipo de relacionamento, que é um jogo de ganha-ganha, porque desde o evento da pandemia, que muitas escolas localizadas nos bairros da cidade do Recife fecharam, o que é que o prefeito está fazendo? Está reabrindo essas escolas em parcerias para que elas também se somem ao esforço que ele tem feito de abrir novas vagas para creches. O que fez, eu repito, dobrando a quantidade de vagas existentes em toda a história da cidade do Recife. Ele tem incorporado essas escolas que foram fechadas em função da Covid, da pandemia da Covid, tem reaberto essas escolas nesse tipo de parceria que é inovadora, como, aliás, tem sido bastante inovadora a gestão de João Campos em tudo que se propõe a fazer. Quanto à terceirização, que Vossa Excelência diz que é algo liberal, eu não vou discutir isso com Vossa Excelência. Vossa Excelência defende um governo, sendo liberal, que aumenta imposto, que, enfim, se apropria da máquina do Estado de uma maneira como muitos governos estatizantes não se apropriam no mundo. No entanto, Vossa Excelência apoia esse governo, que é um governo recordista nacional em cobrança de imposto, né? Quebrando aí esse paradigma do liberalismo, que é exatamente cobrar menos imposto, menos Estado, né? E a gente tem visto que realmente, nesse sentido, Vossa Excelência é até coerente, porque o Estado está ausente. Há menos Estado hoje em Pernambuco, de fato, na educação, na saúde, na segurança, quase que não há Estado. Na saúde, quase que não há Estado. Na segurança, quase que não há Estado. Realmente, o liberalismo que Vossa Excelência defende está sendo praticado por esse governo que hoje se encontra em Pernambuco. Mas, senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu ocupo essa tribuna, na verdade, para me referir, me reportar ao 10º Congresso Brasileiro do Cooperativismo, que foi realizado a semana passada em Brasília, e que a Frente Parlamentar em Defesa do Cooperativismo de Pernambuco esteve presente através do deputado João Tenório, através do deputado Luciano Duque e através também de minha pessoa, que coordena essa frente aqui na nossa casa. Na ocasião, nós tivemos a oportunidade de constatar, dentro de um congresso muito bem feito, uma estrutura realmente impressionante, que agasalhou mais de 3 mil delegados, representando as aproximadamente 5 mil cooperativas que existem nesse país. Nós tivemos nesse congresso a oportunidade de constatar a pujança do cooperativismo no Brasil. O cooperativismo brasileiro, no ano de 2023, já respondeu por mais de 500 bilhões de reais de faturamento em nosso estado. Já produziu mais de 500 bilhões de reais nas diversas atividades que ele responde de serviço, várias áreas agrícolas, sobretudo na questão do cooperativismo de crédito. Nós podemos ter contato com aqueles que representam os mais de 21 milhões de cooperados nesse país. Tivemos contato com aqueles que representam os mais de 500 mil empregados nas cooperativas brasileiras e podemos constatar ali na profundidade das discussões que foram realizadas, as diretrizes que foram traçadas, os objetivos que foram traçados, são ambiciosos, mas que o cooperativismo tem dado prova de que é capaz de responder a essas metas que esses congressos têm estabelecido. Na verdade, eles têm até extrapolado, têm feito mais do que essas metas. É de se esperar, se calcula, que para 2027 o cooperativismo já estará respondendo por mais de R$1 trilhão do seu faturamento conjunto nas diversas atividades, nos diversos ramos da economia em que já se faz presente. Aqui em Pernambuco, no ano de 2023, também houve uma demonstração de pujança. A OCB, que responde aqui em Pernambuco pela difusão do cooperativismo, por organizar o cooperativismo, responde em nível nacional, mas agora eu quero me referir aqui à seccional de Pernambuco mais especificamente, porque aqui nós já temos um faturamento, o cooperativismo somado, de algo em torno de R$4,6 bilhões. Avançamos aqui com a lei do cooperativismo, que demos entrada e aprovamos aqui em 2015. É verdade que ainda há muito que caminhar. Essa lei prevê a criação de um conselho para que o cooperativismo possa ter uma institucionalidade mais forte, uma presença mais marcante, mais decisiva nos núcleos que tomam as decisões das políticas econômicas, sobretudo do nosso Estado. O conselho não foi ainda regulamentado, ainda não existe, é algo que a gente precisa avançar. E eu tenho certeza que vamos avançar, porque o cooperativismo, como uma forma de organização não apenas econômica, mas, sobretudo, social, um núcleo que se estabelece em torno de uma relação mais democrática, na qual cada cooperado recebe de acordo com o que produz para o coletivo, sendo, portanto, uma distribuição mais justa do trabalho efetuado por esse núcleo econômico. Isso é o que o cooperativismo começa a representar para esse país, uma alternativa de organização social e econômica que a gente tem que apoiar. O 15º Congresso nos mostrou a pujança desse setor, nos mostrou a importância desse setor e tenho certeza que, a partir dessa organização que se estabelece cada vez mais forte, nós vamos crescer também aqui, muito em Pernambuco, com o nosso cooperativismo. Era isso, senhor presidente, era isso, senhora deputada, senhores deputados.